Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano. Estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta quarta-feira, 8 de maio, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvana José, com assessoria técnica de Adriano Vitali. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo bom na cidade do Vaticano, a temperatura neste momento na Praça São Pedro em torno dos 22 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa Francisco, o mundo necessita de esperança. A morte jamais será vitoriosa. Dando prosseguimento ao ciclo de catequeses sobre vícios e virtudes, Francisco falou sobre a esperança, a virtude que não emana de nós, mas é um dom que vem diretamente de Deus. E invoquemos a intercessão de Maria pela paz no mundo. No final da audiência, o Papa recordou a súplica à Nossa Senhora de Pompeia, que a Igreja eleva hoje. Antes da audiência geral, o Papa recebeu um grupo de jovens, empresários e trabalhadores liderados pelo cardeal Michael Chesney, prefeito do Dicastério, para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral. Casal brasileiro presente na audiência, conversa conosco. Vencedores do Nobel da Paz em Roma para o Encontro Mundial sobre a Fraternidade Humana. Mais uma vez, um bom dia a você que está conosco e hoje, 8 de maio, Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, cidade romana de Pompeia, ao sul de Nápoles, na Itália, foi destruída pelo vulcão Vesúvio no ano 79. A esperança foi o tema da catequese do Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira, realizada na Praça São Pedro. Essa virtude teologal é a resposta às perguntas sobre o sentido último do homem. Se o caminho da vida não tem sentido, se no início e no fim há nada, então nos perguntamos por que deveríamos caminhar. É aqui que surge o desespero do homem, o sentimento da inutilidade de tudo, explicou o pontífice.
Se manca la esperança, tutte le altre virtù rischiano di sgretolarsi e di finire in cenere.
Se faltar esperança, todas as outras virtudes correm o risco de desmoronar e acabar em cinzas. Já o cristão tem esperança não por mérito próprio. Se ele acredita no futuro é porque Cristo morreu e ressuscitou e nos deu o seu Espírito. Nesse sentido, se diz que a esperança é uma virtude teologal, pois não emana de nós, mas é um dom que vem diretamente de Deus. Se acreditamos na ressurreição de Cristo, então sabemos com certeza que nenhuma derrota e nenhuma morte duram para sempre. Todavia, a esperança é uma virtude contra a qual muitas vezes se peca, quando, por exemplo, se desanima diante dos próprios pecados, esquecendo que Deus é misericordioso e maior que o nosso coração. Deus perdoa tudo e sempre, recordou Francisco.
Pecchiamo contro la speranza quanto in noi l'autunno cancella la primavera.
Peca-se contra a esperança quando o outono apaga a primavera dentro de nós. Para Francisco, o mundo de hoje tem grande necessidade dessa virtude cristã. O mundo necessita de esperança, tanto quanto precisa de paciência, virtude que caminha em estreito contato com a esperança. Os homens pacientes são tecelões do bem, afirmou. Desejam obstinadamente a paz, e mesmo que alguns tenham pressa e queiram tudo imediatamente, a paciência tem a capacidade da espera. E ainda, a esperança é a virtude de quem tem o coração jovem. E a idade não importa aqui, porque também há idosos com os olhos cheios de luz, que vivem uma tensão permanente em relação ao futuro. E o pontífice então concluiu:
Fratelli e sorelle, andiamo avanti e chiediamo la grazia di avere la speranza. La speranza con la pazienza, sempre guardare quell'incontro definitivo, sempre guardare che il Signore è sempre.
Irmãos e irmãs, vamos em frente e peçamos a graça de ter esperança, a esperança com a paciência. Sempre olhar para aquele encontro definitivo, sempre olhar para o Senhor, que sempre está próximo de nós e que jamais, jamais a morte será vitoriosa. Vamos em frente e peçamos ao Senhor que nos dê esta grande virtude da esperança, acompanhada da paciência.
Andiamo avanti e chiediamo al Signore ci dia questa grande virtude della speranza, accompagnata dalla pazienza. Grazie.
O Papa Francisco, em suas saudações aos peregrinos no final da audiência geral desta quarta-feira, recordou aos fiéis, em diversos idiomas, a importância de invocar a intercessão de Nossa Senhora.
L'incoraggio a cercare sempre lo sguardo della Madonna.
Animo-vos a procurar sempre o olhar de Nossa Senhora, que conforta todos aqueles que estão na provação e mantém aberto o horizonte da esperança.
E tiene aperto l'orizzonte della speranza.
Ao recordar que a Igreja hoje, 8 de maio, eleva a Nossa Senhora de Pompeia à chamada Súplica à Virgem do Rosário, Francisco convidou todos a invocar a intercessão de Maria para que o Senhor conceda a paz ao mundo inteiro, e voltou especialmente seu pensamento para a querida e martirizada Ucrânia, para a Palestina, Israel e Mianmar. Em seu apelo, o Santo Padre reforçou o pedido de paz para os territórios dilacerados pela morte, violência e perseguição. Na Ucrânia, os ataques russos continuam incessantemente. Os últimos atingiram usinas de produção e distribuição de energia em 6 regiões. No Oriente Médio, as mortes continuam a aumentar em Gaza e Rafah. Já em Mianmar, o país enfrenta uma prolongada crise política, com confrontos e violência entre as tropas do governo militar e grupos étnicos armados, com milhões de pessoas deslocadas e enormes danos causados por desastres naturais, aos quais se soma a dramática situação dos Rohingya. A presença de uma imagem de Nossa Senhora de Luján, padroeira da Argentina, estava presente na Praça São Pedro. O Papa rezou diante da imagem que recorda a sua pátria e sublinhou:
Hoy en mi patria, en Argentina, se celebra la solemnidad de Nuestra Señora de Luján.
Hoje, em minha terra natal, a Argentina, celebramos a solenidade de Nossa Senhora de Luján, cuja imagem está aqui. Rezemos pela Argentina, para que o Senhor a ajude em seu caminho.
Por Argentina, para que o Senhor a ajude em seu caminho.
Aos fiéis poloneses, o Santo Padre recordou de Santo Estanislau, bispo, mártir e patrono da Polônia, cuja solenidade também é celebrada hoje. Em sua saudação, Francisco lembrou que São João Paulo II escreveu sobre ele que, do alto do céu, participou dos sofrimentos e das esperanças da vossa nação, sustentando a sobrevivência, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial. Que a intercessão de Santo Estanislau obtenha também hoje o dom da paz na Europa e em todo o mundo, especialmente na Ucrânia e no Oriente Médio. Por fim, o pedido do Santo Padre para que todos os fiéis neste mês de maio rezem a oração do Rosário.
E exorto tutti a valorizzare in questo mese di maggio la preghiera del Santo Rosario.
Nessa quarta-feira, durante a audiência geral na Praça São Pedro, muitos os brasileiros presentes. Participaram também da audiência o casal Guilherme e Laísa. E eu converso com eles. Guilherme Cadois, tudo bem com você?
Tudo ótimo.
Laísa Rosa, também, tudo bem?
Tudo ótimo, sim.
Conta pra gente um pouquinho essa experiência de estar pertinho do Papa.
Ah, foi uma experiência incrível. Nós participamos muito próximo ali do Romano Pontífice e tivemos a oportunidade de, no final, de cumprimentá-lo, né? A Laísa tá grávida e nós pedimos para que ele abençoasse nosso filho e foi um momento muito único, assim, pra gente. Muito
Como foi, Laísa, esse encontro?
Nossa, eu não tenho nem palavras para descrever, porque era algo que a gente tinha expectativa, mas sempre algo distante. Então, viver esse momento foi muito emocionante, conversar com ele, né? Ele perguntou quando que o neném nasceria, né? E a gente falou que vai ser em setembro, e ele sorriu. Então, assim, nossa, foi incrível, incrível.
E ele abençoou vocês.
Sim, e sim, ele tocou minha barriga, abençoou o Pedro... E eu fiquei em choque, assim, eu tive uma meia hora chorando, assim, sem parar.
Nós tínhamos a expectativa, né, de que ele fosse uma pessoa muito simpática, né? E ao vivo ele se apresentou mais simpático do que a gente esperava.
Com
então foi um momento, assim, único mesmo.
Você parece que ficou em silêncio, Laís, é isso?
Não, eu falei pra ele, né? Santo Padre, estou embaraçada, porque eu sei que ele fala, né, o espanhol. Só que ele era muita gente, muita coisa, assim, aí depois que ele conseguiu entender, aí ele pegou, abençoou, e aí eu já fiquei, ele fez a pergunta de quando seria o nascimento do bebê, o Guilherme que respondeu, porque eu travei, e aí depois ele se abençoou, e eu só chorei depois desse momento, eu nem vi mais pra onde ele foi, o que ele fez, mas eu só sei que naquele momento eu travei, mas assim, foi uma bênção muito grande. Porque assim, a gente tem um testemunho muito de esperar um bebê há muito tempo, né? A gente é casada há 8 anos. E a gente descobriu esse ano, e ainda esse ano a gente ainda tem essa graça de estar aqui em Roma, de ver o Papa, de receber essa bênção dele. Então foi realmente muito especial.
Papai tá feliz.
Nossa, nem fala. Como a Laísa falou, né? Tanto tempo esperando para vir um neném. E a impressão que dá é que Deus não nos ama, ele nos mima. Ele vai além, né? Porque é mais do que a gente sente que merece, assim. Então é o. Sem palavras para descrever.
Papa Francisco em outra audiência. Migração pode ajudar no aumento das taxas de natalidade. Andressa Colé.
O Papa Francisco, antes da audiência geral desta quarta-feira, recebeu um grupo de jovens empresários e trabalhadores, liderados pelo cardeal Michael Czerny, prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral. A delegação está empenhada na segunda fase do projeto internacional O Futuro do Trabalho após a Laudato Si, para enfrentar a atual crise global, que se propõe em contribuir, junto com as empresas, repensar o trabalho dentro do quadro de referência da ecologia integral proposto pelo próprio pontífice.
Grazie tante.
Em discurso, Francisco agradeceu os parceiros do projeto, que foi elaborado em 2016, mas entrou em fase operativa em 2018. Obrigado, muito obrigado, enalteceu o Papa, pelas atividades desenvolvidas nesses 6 anos, propondo modelos inovadores de ação para um trabalho equitativo, justo, digno para todas as pessoas do mundo. Para esta segunda fase, como explicou o pontífice, o projeto vai se concentrar sobre o tema O Cuidado é Trabalho, o Trabalho é Cuidado, para construir uma comunidade transformadora global. Uma oportunidade para tanto identificar as potencialidades como para reconhecer antecipadamente os males sistêmicos que podem se tornar pragas sociais. Para esse estudo, o grupo vai se preocupar em analisar 5 questões que foram lembradas pelo Papa. Em primeiro lugar, o trabalho digno e as indústrias extrativas. Francisco voltou a lembrar o que já escreveu na encíclica Laudato Si sobre as graves consequências geradas pela exportação de matérias-primas que visam satisfazer os mercados do norte industrializado.
É fundamental que as condições de trabalho sejam conexas.
É fundamental que as condições do trabalho estejam vinculadas aos impactos ambientais, prestando muita atenção aos possíveis efeitos em termos de saúde física e mental das pessoas envolvidas, bem como de segurança. Um segundo tema é o trabalho digno e a segurança alimentar, sobretudo porque os números de pessoas sofrendo com altos níveis de insegurança alimentar aguda têm aumentado. Só em 2023 foram mais de milhões de pessoas em 59 países exigindo um auxílio assistencial urgente, comentou o Papa ao acrescentar.
I disastri naturali e le condizioni meteorologiche estreme, ora intensificate dal cambiamento climatico.
Os desastres naturais e as condições meteorológicas extremas agora, intensificadas pelas mudanças climáticas, além dos choques econômicos, são outros fatores importantes que determinam a insegurança alimentar. A terceira questão diz respeito à relação entre trabalho digno e migração, já que são muitas as pessoas que emigram em busca de trabalho ou são forçadas a fazê-lo. Muitas são vistas como cidadãos de segunda categoria, um problema e um fardo para os custos de uma nação, alertou o Papa, ao direcionar novamente a preocupação com a queda na taxa de natalidade dos países anfitriões, que poderia ser amenizada com o melhor acolhimento aos migrantes.
E su questo io vorrei sottolineare la poca natalità.
Gostaria de destacar a baixa natalidade. Esses países ricos não têm filhos. Todos têm um cachorrinho, um gato, todo mundo, mas não têm filhos. E a desnatalidade é um problema. A migração vem para ajudar na crise que causa a desnatalidade. E esse é um problema muito sério.
Que provoca a denatalidade. Este é um problema muito grave.
Também sob essa perspectiva, o quarto tema é a relação entre trabalho digno e justiça social. Essa palavra, disse o Papa, justiça social, que veio com as encíclicas sociais dos papas, é uma palavra que não é aceita pela economia liberal, pela economia de ponta, a justiça social. Uma questão complexa que precisa encontrar respostas adequadas para frear as desigualdades sociais, inclusive no que diz respeito às relações de trabalho e aos direitos fundamentais dos trabalhadores. Por fim, o último aspecto é o do trabalho digno vinculado à transição justa. Levando em conta a interdependência entre o trabalho e meio ambiente, trata-se de repensar os tipos de trabalho que devem ser promovidos para cuidar da casa comum.
Il mondo ha bisogno di un rinnovato impegno, di un nuovo patto sociale che ci leghi insieme.
O mundo precisa de um compromisso renovado, de um novo pacto social que nos una, gerações mais velhas e gerações mais novas, para o cuidado da criação e para a solidariedade e a proteção mútua dentro da comunidade humana. Que Deus abençoe todos vocês e o trabalho de vocês nestes dias. E, por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Esse trabalho não é fácil.
Este trabalho não é fácil. Grazie.
Vencedores do Nobel da Paz em Roma para encontro mundial sobre a fraternidade humana. Uma carta do homem que funda a mente e fortaleça as cartas de direitos já existentes e ajude a responder à grande pergunta que o mundo está fazendo a si mesmo nesse tempo de guerra e medo. Como e por que queremos viver juntos? Esse é o objetivo do documento que segue a declaração do ano passado e será apresentado por 30 vencedores do Prêmio Nobel da Paz, cientistas, administradores, managers e personalidades, ao final do segundo Encontro Mundial sobre a Fraternidade Humana, organizado pela Fundação Fratelli Tutti e que será realizado nos dias 10 e 11 de maio em Roma e no Vaticano. Be Human é o título do evento apresentado na sala de imprensa da Santa Sé nesta terça-feira e que prevê 12 mesas temáticas, nas quais especialistas de todo o mundo se confrontarão em um diálogo fraterno sobre as questões mais urgentes do mundo contemporâneo. A Mesa pela Paz, que se realizará na manhã de sexta-feira, dia 10, no Palácio della Cancelleria, em Roma, e será aberto pelo secretário de Estado da Santa Sé, cardeal Pietro Parolin, contará com a presença de mulheres, homens e organizações agraciados com o Prêmio Nobel da Paz, além de ativistas de direitos humanos. Entre eles estarão Rigoberta Menchú, da Guatemala, Dmitry Muratov, da Rússia, Carmen, do Iêmen, Taji Rahmani, marido de Narges Mahomadi, presa no Irã, além de representantes e personalidades como Michelle Mandela, viúva de Nelson Mandela, e Bill Nelson, administrador da NASA. Em seguida, os participantes dessa mesa serão recebidos em audiência pelo Papa Francisco, no sábado, 11 de maio, e depois pelo presidente da República Italiana, Sergio Mattarella, no Quirinal. O próprio Papa Francisco participará no sábado à tarde do painel sobre Crianças, Geração Futura, que será realizado na Sala Nova do Sínodo e que será preparatório para o Dia Mundial da Criança em 25 e 26 de maio. Os outros tópicos dos painéis, que já estão sendo trabalhados há 4 meses, serão cooperação, sustentabilidade e empreendimento, agricultura, educação, esporte, saúde, trabalho, administração, digital e informação. Entre os palestrantes dos painéis, que serão abertos ao público e visíveis em stream no site da Fundação Fratelli Tutti, mediante reserva prévia, estarão o economista Jeffrey Sachs, o técnico da seleção italiana de futebol, Luciano Spalletti, e o CEO da Fiat, Oliver François, e o banqueiro de economia virtual, Victor Hammer. Um evento no pórtico da Basílica de São Pedro com os artistas Giovanelli Alevi, Roberto Vecchione e o cantor country norte-americano Gert Brooks encerrará o encontro de 2 dias. Precisamos trazer de volta as inteligências para falar sobre o humano em um mundo que se está dissolvendo e é marcado pelo capitalismo financeiro, por uma técnica que se tornou um fim e não um meio, e pela ganância, comentou o cardeal Mauro Gambetti, arcipreste da Basílica Papal de São Pedro no Vaticano e um dos organizadores do encontro. Há uma necessidade, reiterou ele, de uma reflexão que englobe todas as situações de forma integral e de nos reconhecermos como irmãos, para caminharmos juntos. Queremos ajudar o Papa a dizer não à guerra, sim à paz, às negociações e à fraternidade, em uma grande aliança social com os não-crentes e as pessoas de boa vontade. Foi o que disse o padre Francisco Occhietta, secretário-geral da Fundação Fratelli Tutti. Por outro lado, a encíclica assinada pelo Papa Francisco em 3 de outubro de 2020, reiterou o padre Enzo Fortunato, diretor de comunicações da Basílica de São Pedro, no Vaticano, é cada vez mais a figura profunda do DNA desse pontificado. Quanto mais o mundo se afunda na escuridão, mais o homem busca a luz.
Ainda há previsão de chuva para o Rio Grande do Sul nesta semana, o que deixa moradores em estado de alerta diante de uma tragédia que continua fazendo vítimas. Dos 497 municípios, 388 já registraram algum problema relacionado às cheias. A Defesa Civil atualizou nesta terça-feira os dados das enchentes que assolam o estado desde 29 de abril. Já são 90 mortes, 132 desaparecidos e 361 feridos. E os relatos de quem acompanha de perto aquela que já foi considerada a maior catástrofe climática do Rio Grande do Sul também chegam do Alto Uruguai Gaúcho. O padre Paulo César Bernardi, natural de Itatiba do Sul, é pároco da paróquia de Nossa Senhora do Rosário, do município de Barão de Cotegipe. No final da semana passada, o rio Jupirangaba, que atravessa a cidade, transbordou em frente à igreja matriz. Mas a pior situação foi vivida pelos paroquianos do interior.
Aqui na região, nós, Barão de Cotegipe, a maior perda foi uma comunidade totalmente destruída, só sobrou as paredes. Na igreja ficou a imagem do Cristo morto, que encostou contra a parede e a água não conseguiu puxar para fora. Barra do Rio Azul está totalmente destruída e o drama é que fazem 8 meses, nem isso, que a cidade foi destruída pela água e agora ficou pior ainda, né?
O pároco conta que já viveu outras enchentes, mas não tão violenta como essa que tem assolado o Rio Grande do Sul, com cidades totalmente destruídas, famílias perdidas, que não conseguem encontrar familiares e sem acesso a muitas cidades. Em depoimento ao Vatican News, Padre Paulo relembra que no sábado não conseguiu conter a emoção diante dos paroquianos.
Ontem, ao celebrar a missa, me emocionei, chorei. É bastante difícil porque a gente não sabe o que fazer. quer ajudar, mas a gente é pequeno diante de uma situação gigantesca que assola todo o Rio Grande do Sul. Mas com certeza, com muita força, muita oração, a gente vai reconstruir. Peço desculpa a emoção, mas ao ver essa realidade é bastante difícil. Como já disse, a gente se sente inútil e não se sabe o que fazer e como agir. E para poder ajudar todo esse povo diante dessa realidade e dessa situação. Que Nossa Senhora, padroeira do Rio Grande do Sul, assim nos proteja e nos ilumine. Ilumine todo o povo, né, que está desanimado e cansado.
Realizou-se de 24 a 30 de abril no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, em Aparecida, São Paulo, o 19º Encontro Nacional de Presbíteros, promovido pela Comissão Episcopal para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, em parceria com a Comissão Nacional de Presbíteros. O encontro desse ano teve como tema Presbíteros Testemunhas da Esperança e, como lema, alegres na esperança, perseverantes na tribulação, constantes na oração. Mais de 450 presbíteros de várias regiões do país estiveram presentes e vivenciaram um tempo de estudo, reflexão, partilha, oração e fraternidade. E com essa última informação, chegamos ao final do nosso encontro de hoje, agradecendo mais uma vez a sua presença. Nós voltamos amanhã, neste mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.